A Rádio Senado apresenta Espaço Ouvidoria, um programa a serviço do cidadão.
Olá, eu sou o Ricardo Nakaoka e a partir de agora você acompanha o programa Espaço Ouvidoria. Aqui é o lugar certo para você enviar sua pergunta e ser respondido pelos senadores. Lembrando que a ouvidoria existe para dar voz ao cidadão, para que as pessoas participem do processo legislativo e contribuam para o debate das questões mais importantes que estão em discussão no país. Por isso, essa parceria com a Rádio Senado, levando a você, nosso ouvinte, o programa Espaço Ouvidoria. Você pode entrar em contato com o Espaço Ouvidoria enviando sua pergunta pelo 0800-61-2211. A ligação é gratuita. Então vamos lá entrar no primeiro tema de hoje. É sobre a desaposentação. Pois é, um nome estranho, não é mesmo? Mas desaposentação é a possibilidade de o trabalhador, depois de aposentado pela primeira vez, voltar a trabalhar para se aposentar de novo, com um benefício maior, que inclui as novas contribuições do último período de trabalho. Por acumular um tempo de contribuição maior, muitos brasileiros acabaram indo à justiça para pedir o recálculo da aposentadoria. Para fazer isso, eles abriram mão de sua aposentadoria e entraram com o pedido de uma nova, daí o nome desaposentação. O Supremo Tribunal Federal, no ano passado, decidiu que essa prática é ilegal, não permitida atualmente pela Constituição, e proibiu o mecanismo, mas alegou que caberia ao Congresso Nacional propor uma lei que regulamentasse a desaposentação. Agora que a gente sabe um pouco mais sobre esse assunto, podemos ouvir a pergunta do seu Angelino Barros, que fala da cidade de Aragarças, em Goiás, na divisa com o Mato Grosso, na beira do Rio Araguaia. Vamos ouvir.
Sou aposentado e fiquei na ativa 10 anos depois, contribuindo para o INSS. E agora a gente viu aí uma situação que o Supremo Tribunal Federal vetou a questão da desaposentação. Sendo assim, eu faço a pergunta ao Senado Federal: como ficaria os 180 mil processos que estão suspensos pelo Supremo Tribunal Federal sobre a desaposentação? Eu gostaria de saber dos senadores se eles não poderiam fazer uma lei para legalizar a desaposentação.
Obrigado, seu Angelino, por participar aqui do Espaço Ouvidoria. E para responder a você, a gente convida o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Paim tem acompanhado o tema da desaposentação e é autor de um projeto que define regras para essa prática. Senador Paim.
Esse projeto eu apresentei quando era deputado ainda, aprovei na Câmara e agora ele veio aqui para o Senado. Claro, eu não posso ser o relator, porque sou autor. Nós estamos trabalhando para que tenhamos um relator comprometido com essa causa, porque é mais do que justo, o cidadão trabalhou a vida toda, se aposentou. Houve um achatamento no salário porque não tem acompanhado o crescimento do mínimo o seu salário. Como isso, se isso é verdadeiro, nós temos que tentar garantir via esse projeto de lei que apresentei para que, como ele voltou a trabalhar porque o salário dele despencou, ele possa usar as novas contribuições para efeito de revisão do benefício. No fundo é isso. A desaposentadoria não é que ele vai ter que abrir mão do seu benefício. Ele simplesmente pede uma nova revisão de cálculo baseado com as novas contribuições que ele fez junto ao seu posto de trabalho e, consequentemente, pagar a previdência. Isso é mais do que justo. Eu estou trabalhando muito no sentido de que esse projeto seja aprovado, porque é uma questão de justiça. Tu voltou a trabalhar, tu voltou a contribuir. E se voltou a contribuir, por que você não pode ter o benefício incorporado? Porque quando o Tribunal Superior decidiu, o Tribunal Superior decide pela seguinte forma: como não tem uma lei que regulamenta, tem que haver uma lei. A lei e o projeto está aqui. Eu só espero que a lei seja aprovada com rapidez. Mas o que eu estou dizendo? Enquanto a lei não for aprovada, todo aquele que já conseguiu esse benefício via liminar não poderão diminuir o seu benefício e nem ter que devolver aquilo que receberam baseado na própria lei. Via jurisprudência, dado por algumas instâncias, foi lhe assegurado. Então é que fica o salário como está, ele não tem que devolver nada até que o Senado, enfim, vote o meu projeto.
A gente agradece ao senador Paulo Paim por esclarecer as dúvidas do seu Angelino, que com certeza também são as dúvidas de muita gente que está ouvindo a Rádio Senado neste momento. E antes de passar para as próximas participações, vale lembrar novamente como enviar a sua pergunta para ser respondida pelos senadores. É só ligar para 0800-61-2211. A ligação é gratuita. Você está acompanhando o programa Espaço Ouvidoria. Já voltamos.
Foi sancionada a lei que institui a Semana Nacional pela Não Violência contra a Mulher. No Brasil, 13 mulheres são assassinadas por dia e uma em cada cinco já sofreu algum tipo de violência. A campanha de conscientização deve ocorrer anualmente durante a última semana de novembro, com a realização de palestras, debates e seminários.
O Senado votou, agora é lei.
O programa Jovem Senador seleciona estudantes do ensino médio de escolas públicas e estaduais de todo o país para vivenciarem em Brasília o trabalho de um senador. Para participar, os colégios devem promover entre os alunos um concurso de redação com o tema Brasil Plural, para falar de intolerância. Mais informações sobre o cronograma estão no site do projeto. Programa Jovem Senador, a voz da juventude no parlamento.
Você sabe dizer quanto o governo federal investiu em banda larga no ano passado e quanto dinheiro teremos disponível para a cultura neste ano? Agora, no painel Cidadão do Siga Brasil, você pode fazer consultas sobre diversos temas usando apenas palavras-chave e expressões simples. O resultado é rápido e direto. Acesse senado.leg.br/painelcidadão e descubra o Siga Brasil, o orçamento público federal descomplicado.
Senado aprova.
O Senado aprovou o pedido de empréstimo externo da Prefeitura de Salvador. O valor de cerca de 160 milhões de reais deve ser aplicado no financiamento do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo de Salvador. O projeto prevê a recuperação da infraestrutura de museus, praias e áreas turísticas da cidade. O empréstimo será feito entre o município de Salvador e o Banco Interamericano de Desenvolvimento. A proposta aguarda promulgação.
Voltamos a apresentar o programa Espaço Ouvidoria. Agora vamos à pergunta do Joel de Carvalho, da cidade de São Paulo. Ele está preocupado com a segurança pública e traz um tema polêmico que divide opiniões na sociedade e também entre os parlamentares. É sobre a redução da maioridade penal. Vamos ouvir o Joel.
Sou favorável ao andamento da PEC 33, porque os menores são presos e ficam lá, às vezes, 2 meses, daqui a pouquinho está solto, e tem alguns deles que vão presos, e fala, quando eu completar a idade de 18 anos, acabou o crime e eu vou continuar matando. Ainda eles falam assim quando é preso. Tem muitos menores usando moto e assaltando policial, matando, assaltando pai de família, roubando celulares. E tá um movimento muito desagradável da parte deles.
Agradecemos ao Joel pela participação e o Senado tem discutido bastante a questão da redução da maioridade penal. Há vários projetos em discussão aqui, mas o que se destaca é uma proposta para alterar a Constituição, a PEC 33 de 2012. Essa proposta permite que a maioridade penal seja reduzida e atinja menores que tenham 16 ou 17 anos, quando cometerem crimes considerados graves. A PEC já foi discutida na Comissão de Constituição e Justiça e acabou sendo rejeitada. Mas um recurso levou a discussão da PEC para o plenário do Senado. Lá, os senadores decidiram mandar o texto de volta à CCJ para ser novamente analisado. Atualmente, o texto está pronto para votação na comissão e o relator é o senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo. E é ele quem vai responder ao Joel e explicar por que é favorável à redução da maioridade penal nos casos específicos de que trata o relatório que ele apresentou, com algumas mudanças em relação ao texto original. Vamos ouvir o senador Ferraço.
Olha, a nossa proposta, Joel, ela vai na direção do caminho do meio. Este é um debate radicalizado entre aqueles que acham que tudo pode continuar como está, e eu acho que as coisas não podem continuar como estão, em razão de crimes que são cometidos por pessoas com 16 e 17 anos com requinte de crueldade. São pessoas com 16 e 17 anos que cometem crimes com requinte e querem ser julgados como se fossem adolescentes. E há aqueles que querem mudar, radicalizando, inclusive incorporando o alcance penal com pessoas até com mais de 12 anos. Eu acho que o caminho não passa pelo radicalismo. Por isso que nós estamos propondo nesse nosso parecer que o promotor especializado na vara da criança, da adolescência, ele pode entender que naquele caso específico ele pode quebrar a maioridade penal. E aí ele tem que submeter esse pedido ao juiz, o juiz tem que concordar. Então, dependendo do crime, nós estamos trabalhando na direção de que aquele crime possa ser alcançado pela redução da maioridade penal. Ou seja, existem casos dramáticos, como um caso aqui em Brasília, por exemplo, em que um sujeito com 17 anos de idade, faltando poucos meses para fazer 18 anos, ele assassinou a sua namorada. Além de assassinar, ele publicou tudo isso na internet e poucos dias depois fez 18 anos. Quer dizer, nesse caso específico, nós precisávamos, acho eu, reduzir a maioridade, restringir a liberdade dessa pessoa, se é que nós podemos chamar essa pessoa de pessoa, para que ele não reincida em crimes dessa perversidade. Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece uma série de princípios, critérios, diretrizes, obrigações, deveres, que na prática não é cumprido. A questão é saber o que, que nós fazemos para poder inibir, para poder impedir esses crimes que são cometidos e que causam espécie à sociedade em função da sua violência. Então, eu sinceramente acho que uma pessoa que tem 17 anos, ela tem plena capacidade de discernir aquilo que ela fez, por que fez. Portanto, eu não acredito que essa pessoa que comete um crime com esse requinte de crueldade tenha que ser julgado como se adolescente fosse.
O assunto divide opiniões se alguns senadores não concordam com a aprovação dessa redução da maioridade penal. É o caso da senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte. Vamos ouvir a senadora.
Esse não é o caminho, nem muito menos a solução para o problema da violência que afeta a juventude, e mais ainda a juventude negra, a juventude pobre, da periferia. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ao contrário do que dizem alguns, não é um instrumento de impunidade. Muito pelo contrário, é uma legislação moderna, é uma legislação que trata da ressocialização, da reeducação para os jovens infratores, seja através, inclusive, da liberdade assistida, seja também através do próprio internamento. Ou seja, o que os jovens mais precisam são de oportunidades. E, para tanto, mais investimentos nas políticas sociais. Porque a maioria do Brasil sabe que resolver o problema da violência que afeta a juventude não é o encarceramento. Pelo contrário, essas prisões, infelizmente, elas se apresentam cada vez mais como escolas do crime. E os adolescentes e a juventude não precisam de escolas do crime. Elas precisam de escolas que formem para a cidadania. E, para tanto, o Plano Nacional de Educação é fundamental, é decisivo.
O Espaço Ouvidoria fica por aqui. Você pode enviar a sua pergunta preenchendo o formulário disponível no site www.senado.leg.br/ouvidoria. O contato ainda pode ser feito por telefone 0800-61-2211. Muito obrigado a você que nos acompanha pela audiência e até o próximo Espaço Ouvidoria.
A Rádio Senado apresentou Espaço Ouvidoria. Um programa a serviço do cidadão.